Vivendo com uma inflação descontrolada. Quem passou por esse período da história acredita ter vivido uma década perdida, um país endividado, dependente e sem foco algum no desenvolvimento social. Trocas sucessivas de moeda obrigavam o governo a carimbar cédulas para orientar a população a economizar na substituição. Entre o início e o fim dos anos 1970, a média da inflação no país foi de 34%. Esse índice, que podia até parecer aceitável numa economia em desenvolvimento, levava o país a conviver com tensões sociais espontâneas, revoltas, saques, aumento da mortalidade infantil e da desnutrição da população em geral, potencialização da fome, desigualdade e carestia. Aliado a tudo isso, seguindo a crise, os hábitos de consumo se alteravam. A estocagem de produtos básicos era comum, a carne era escassa e cara, e nos primeiros dias úteis do mês, supermercados eram tomados por multidões apressadas para conseguir fazer compras essenciais antes que os preços aumentassem. O Brasil chegou aos anos 1980 à beira de um precipício. No fim de 1979, o governo militar resolveu forçar a desvalorização da moeda da época e aumentou os incentivos para exportações, a fim de melhorar o déficit em conta corrente. Considerou-se que a melhor maneira de enfrentar o desajuste nas contas era tirar o poder de compra da população e incentivar a produção para o exterior e não para o abastecimento interno. Em 1980, a inflação atingiu um patamar histórico e até recorde de 100%. A economia viveu períodos de recessão e desaceleração contínuos. O desemprego era alto, os salários se desvalorizavam rapidamente e o aperto monetário interferia em todos os aspectos do cotidiano social brasileiro. O costureiro William Alves, de 45 anos, lembra que sua infância foi difícil e na despensa da casa havia apenas o básico. Os produtos precisavam durar. William veio de uma família de quatro irmãos e, na época, viviam na periferia da cidade de Jundiaí. Ele conta que a estocagem de alimentos, sempre que se podia, era feita. Seus pais faziam compras para durar um mês ou mais, porém, apenas os itens básicos. William lembra que, na casa de alguns amigos, haviam grandes congeladores para guardar carne, mas não era o caso da sua família, que não via carne com frequência. William se recorda que a família sempre tinha que correr para comprar produtos antes que sofressem alterações de preço. Compravam de manhã, porque à tarde podia contar que o preço estava maior. Na mesa da família não faltava o básico, composto por arroz, feijão, as proteínas animais que estavam em preço acessível no momento, mesmo que escassas, e a feira de verduras e legumes. Um fato inusitado que marcou a vida de William foram alguns marcadores sociais. Ele conta que, não muito tempo atrás, veio a saber que os vizinhos ficavam observando o horário que as famílias iam fazer a compra, porque quem ia mais tarde não tinha situação boa. As compras coletivas também fazem parte da memória de William. Por conta da alta do valor do início para o fim do mês, houve o hábito das pessoas se juntarem para comprar uma parte de um boi. Essa peça inteira era compartilhada com os vizinhos e parentes próximos. Era a saída para quem não podia comprar um freezer. O historiador professor Daniel Ortalvim relata um acontecimento em São Paulo, onde, em 4 de abril de 1983, 2.500 pessoas estavam numa passeata na rua e, de repente, uma parte delas sai em busca de alimentos, saqueando supermercados locais. O impacto foi tão grande que houve o pronunciamento do governador de São Paulo, André Franco Montoro, e do presidente João Figueiredo. Só em São Paulo chegava a haver mais de 30 saques num dia. Em 1989, a inflação anual foi de quase 2.000%. Foram cinco planos econômicos que fracassaram para conter a superinflação do período. As medidas incluíam congelamento de salários e preços, mudanças de moeda e até o traumático confisco da poupança, tentativas de segurar a demanda que não solucionavam o problema da oferta. A parcela da população que mais perdia era a que não tinha conta em bancos. Muitas famílias não conseguiam maneiras de evitar as perdas do poder de compra. Era preciso arrumar um jeito de guardar tudo o que se comprava no início do mês, porque não iria conseguir comprar no outro mês. Havia quem saía de casa com um pouquinho de dinheiro a mais para pegar o ônibus, porque não havia certeza se a volta seria mais cara. Até que se criaram os passes de ônibus, que se tornou uma moeda estável.